os quatro evangelhos, Mateus, capítulo 10, versículo 1 e 5 a 15, Marcos, capítulo 3, versículo 15 e 4, versículo 7 a 13, e Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6. A missão, o poder, a pobreza, a pregação dos apóstolos, instruções que lhes foram dadas, segunda parte. Qual, despojado da letra o Espírito, em espírito e em verdade, a significação do versículo 1 de Mateus? Ele deu aos 12 discípulos sobre poder sobre os espíritos impuros, a fim de que os expulsassem, e o de curar todos os males e enfermidades. Do 5 a 15 de Marcos, eles deu o poder de curar as doenças e de expulsar os demônios. E do versículo 1 de Lucas, Jesus, tendo reunido seus 12 apóstolos, lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e o poder de curar as enfermidades. Qual a destas palavras de Jesus no versículo 8 de Mateus? Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Os discípulos de Jesus, como já dissemos, eram espíritos elevados, encarnados em missão, que aceitaram as condições rigorosas da primeira fase de suas existências humanas, da fase que lhes precedeu a vocação, a fim de concorrerem para a obra de redenção. Em seus trabalhos, tiveram o auxílio dos espíritos superiores, que os acompanharam sempre, neutralizando neles a influência da carne sobre o espírito, adicionando-lhes as faculdades as de que dispunham. Desse concurso resultaram as grandes coisas que os apóstolos realizaram. Eles aceitaram aquela existência humana cuja primeira parte devia transcorrer em condições tão humildes quanto vulgares, a fim de melhor fazerem sentir a transformação do portageiro, do pescador ignorante em homem inspirado, manejador de todos os idiomas e capaz de operar milagres à vista das nações espantadas. Assim, Jesus deu aos apóstolos poder e autoridade sobre todos os maus espíritos, o poder de curar todos os males e enfermidades, de restituir a saúde aos doentes, de ressuscitar os mortos, de purificar os leprosos, de expulsar os espíritos maus, chamados ao mesmo tempo demônios e espíritos impuros, dando-lhes a assistência, o apoio e o concurso dos espíritos superiores, sustentados estes pelos espíritos puros, que tinham poder imediato sobre todos os maus espíritos, bem como o de curar todas as enfermidades, ressuscitar os mortos segundo o entender dos homens. Os apóstolos eram médiuns, quer dizer, intermediários entre os espíritos superiores que os assistiam e os homens. Com o auxílio das faculdades mediúnicas, sob a ação e a influência medianímicas, é que eles obraram e falaram a fim de concorrerem para a obra de redenção. Para expulsarem os maus espíritos, isto é, para libertarem os homens da subjugação, tanto corporal como corporal e moral, ordenavam aos obsessores que se afastassem da vítima, empregando as mesmas palavras de que usava Jesus: sai desse homem. E os obsessores se afastavam no mesmo instante por ato da vontade dos espíritos superiores, sustentada, se necessário, pela dos espíritos puros. Para restituir a saúde aos doentes, limpar os leprosos, curar todos os males e enfermidades, impunham as mãos ou ungiam com óleo os enfermos, obrando por ato da própria vontade e por ação magnética humana. Ao mesmo tempo, os espíritos superiores, associando sua vontade à deles, por meio do magnetismo espiritual, escolhiam e lhes punham ao alcance os fluidos apropriados aos efeitos, aos resultados que tinham de ser obtidos, à cura que se havia de operar. Ungiam com óleo muitos doentes apenas para tornar a ação que exerciam mais compreensível aos homens. Nenhuma necessidade tinham para obterem a cura, de recorrer a esses meios materiais externos, porquanto a mão do magnetizador humano ou a vontade do justo teriam enviado, sem isso, ao organismo os fluidos de que se achavam carregados os óleos empregados. Aplicando-o das oliveiras, usavam dos meios postos a seu alcance, a fim de mostrarem que tudo pode servir para a execução dos desígnios de Deus, quando se tem a fé. Quanto a estas palavras de Jesus aos apóstolos, ressuscitai os mortos, tratai de as compreender em espírito e em verdade. As leis naturais que Deus estabeleceu desde toda a eternidade são imutáveis. Já o temos dito. E a vontade, também imutável de Deus, não as derroga nunca. Nem jamais força o espírito a se unir à podridão, a um cadáver. Jesus precisava, a bem do êxito de sua missão terrena, para que ela produzisse os devidos frutos naquele momento e no futuro, impressionar fortemente a imaginação dos homens materiais e atrasados da época, apropriando ao mesmo tempo a linguagem de que se servia a seus preconceitos e crenças. Precisava preparar as gerações que teriam de receber nos tempos determinados pelo Senhor e, quando o indispensável progresso estivesse realizado, a nova revelação, que fora predita e que hoje vos é trazida pelos Espíritos, órgãos do Espírito da Verdade. Quando Jesus diz aos apóstolos, ide e ressuscitai os mortos, empregava palavras humanas, conhecidas e compreendidas. Nenhum termo havia com que se exprimisse o estado cataplético e a volta do espírito ao corpo, a que se achava ligado e preso pelo laço fluídico do perispírito. O estado cataléptico, reconhecido mais tarde, era quase ignorado dos antigos, que, solícitos em afastar de si os focos de infecção, queimavam seus mortos ou os encerravam em túmulos logo que se apresentavam esses sinais indicadores para eles da cessação da vida. Quantas expiações pelo fogo ou pela fome se verificaram assim naquelas épocas em que a ignorância dos homens servia para que muitos pagassem crimes cometidos em anteriores existências? Vimos de dizer que os antigos quase ignoravam o estado cataléptico, porque apenas alguns homens mais adiantados tinham dele noção. Esta era, porém, muito vaga, porquanto não a compreendiam nem científica nem espiriticamente. Os apóstolos, os discípulos, a multidão que se premia em torno de Jesus, a turba dos escribas, dos fariseus e dos sacerdotes, o desconheciam completamente. Os evangelistas, médiuns, historiadores, inspirados, reproduziram, debaixo da influência e da inspiração mediúnicas, tal qual Jesus as pronunciara, estas palavras, ide e ressuscitai os mortos. Empregaram as expressões de que dispunham para relatar os fatos, mas sem possuírem o segredo do pensamento que Jesus ocultara sobre aquelas palavras, as quais, para eles, como para os outros homens, ficavam sujeitas às interpretações humanas. Já o dissemos e explicamos, todas as ressurreições de pessoas consideradas mortas pelos homens, de que falam tanto o Antigo Testamento como a Boa Nova, não foram mais do que a cessação do estado cataléptico. Todos os indivíduos tidos por mortos se achavam nesse estado, não se havendo produzido neles o rompimento do laço que prende o espírito ao corpo, o perispírito. Considerados por todos como mortos, mortos teriam eles ficado realmente, se não for o socorro dos espíritos puros, dos espíritos superiores, que com a sua vontade poderosa e com o seu poder magnético, assistiam tanto aos profetas que, inconscientes dessa assistência e desse concurso, atribuíram Do mesmo modo que os outros homens, a ressurreição do morto. Há uma ação direta do próprio Deus, como aos apóstolos, que inconscientes também dessa assistência e desse concurso, atribuíam do mesmo modo que os outros homens a ressurreição a uma ação direta do próprio Mestre. Quer com relação aos profetas, quer com relação aos apóstolos, os espíritos puros, os espíritos superiores, obravam sob a direção de Jesus, pois, como sabeis, e nunca deveis perder de vista, Jesus é o protetor e o governador do vosso planeta. É quem presidiu a sua formação e quem desde então o dirige, como também o é da humanidade terrena, que será por ele conduzida à perfeição. Qual o sentido destas palavras de Jesus? Dai de graça o que de graça recebestes. No pensamento de Jesus, estas palavras eram ditas para aquele momento, mas também para o futuro. A mediunidade, as faculdades mediúnicas que os apóstolos possuíam, a assistência e o concurso dos espíritos puros e dos espíritos superiores eram, ao mesmo tempo e concomitantemente, os meios pelos quais, no desempenho de suas missões, eles espalhavam a boa nova, pregavam o reino de Deus, curavam as moléstias e enfermidades, ressuscitavam os que os homens consideravam mortos, expulsavam os maus espíritos. E essa mediunidade, essas faculdades mediúnicas, essa assistência e esse concurso eram um dom gratuito de Deus. Dizendo aos apóstolos, dai de graça o que de graça recebestes, Jesus lhes ensinava que as coisas de Deus jamais devem constituir objeto de tráfico, de especulação, de meio de existência material humana, que no desempenho das missões de que se achavam investidos, suas palavras e seus atos não deviam ter por móvel senão o amor a Deus, o amor ao próximo, a humildade e o mais absoluto desinteresse. Aquelas palavras também eram dirigidas aos que, médiuns, investidos de faculdades mediúnicas, seriam chamados a servir de intérpretes aos bons espíritos, de seus intermediários junto dos homens, a todos os que, apóstolos da nova revelação, inspirados pelos espíritos do Senhor, seriam chamados a pregar a lei de Jesus, explicada em espírito e verdade, e desenvolvida por essa mesma revelação. O Cristo, por nosso intermédio, diz a vós outros espíritas, médiuns, como disse aos apóstolos, dai de graça, seguindo-lhes as pegadas, o que de graça haveis recebido. Porquanto, para vós, como para eles, tudo vem de Deus e vos é dado de graça, a fim de desempenhardes a vossa tarefa. Em face dos termos dos versículos 9 e 10 de Mateus, 8 e 9 de Marcos, 3 de Lucas, quais foram na realidade as palavras ditas por Jesus? Não tenhais e não leveis convosco nem saco, nem pão, nem ouro, nem prata, nem moeda nos vossos cintos. Não tenhais duas túnicas. Tomai um bordão para vos apoiardes durante a viagem e colocai aos pés sandálias para suportardes a caminhada. Quais o sentido e o alcance dessas palavras de Jesus? Por esse mandamento dado aos apóstolos, o Cristo ensinava a homens materiais o desprezo dos bens terrenos e a confiança na bondade do Senhor. Para os homens dos vossos dias, para vós, espíritas, consideradas aquelas palavras como ditas por Jesus, tendo em vista o futuro, o ensino é este. Não ligueis vossa vida às coisas sem duração, mas às que não perecem. Não cuideis antecipadamente de vos proverdes de erudição e de ciência perecíveis e sim de vos instruirdes no que conduz à vida eterna. Não quer isto dizer que vos concitamos a desprezar os estudos e os cuidados que a vossa existência humana reclama. Esta tem exigências a que deveis submeter-vos. É uma obrigação a cumprir. Mas não deveis torná-las o objetivo único da vossa vida. Armazenai, portanto, o pão que sustenta o corpo, tanto para vós como para os vossos irmãos, que não tiveram podido fazer o mesmo. Porém, armazenai, sobretudo, o pão da vida. Adquiri a instrução necessária ao desenvolvimento da vossa inteligência. Mas adquiri principalmente a instrução preciosa que vos elevará o espírito. Como devem ser entendidas estas palavras de Jesus? Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, perguntai onde há um justo, e em sua casa permanecei até que partais de novo. E ao penetrardes na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna disso, vossa paz descerá sobre ela. E se o não for, vossa paz voltará para vós? Entrando na casa do justo, os discípulos de Jesus pediam as bênçãos do Senhor e, por conseguinte, a proteção dos bons espíritos para aquele que os acolhera. Se, no entanto, falsa era a apreciação humana, se o homem considerado justo por seus irmãos era velhaco, mentiroso, se era hipócrita, como o homem pode aludir os outros homens? Porém, não engana Deus. O homem pode iludir outros homens, mas não engana Deus. As bênçãos, em vez de descerem sobre ele, caíam sobre o que delas se mostrava digno. Afastavam-se do coração viciado e, com solicitude, acompanhavam o coração puro. O justo é aquele que se esforça por trilhar os caminhos do Senhor e não por sair deles. É o que pratica em toda a extensão as virtudes impostas aos homens como condição para chegarem a Deus. É o que pratica a verdadeira caridade. O que se oculta, vela seus atos e palavras, se faz humilde ante os homens e procura mesmo fazer-se humilde no segredo do coração. Porquanto, se sois caridosos, mas confiais em que praticastes um ato meritório de que outros não seriam capazes, bem insignificante é o vosso mérito. O justo é aquele que faz o bem sem egoísmo, sem ideia preconcebida, sem esperar o reconhecimento dos beneficiados ou o louvor dos indiferentes, e ainda mais sem contar com a recompensa que possa obter do Mestre. O justo é aquele que tem fé forte e tenaz, que não pode ser abalada, que a tudo resiste, fé bondosa para com todos, que não se impõe pela força, que se insinua pouco a pouco pelo exemplo e pela prática das boas obras. Fé que pode levar os outros homens a dizerem dele: por que não tenho a sua fé? Ali está um justo aos olhos de Deus. Quais são, despojado da letra o Espírito, em Espírito e Verdade, o sentido e o alcance destas palavras de Jesus? Quando encontrardes pessoas que não vos queiram receber, nem escutar, sacudi ao vos retirardes a poeira dos vossos pés, a fim de que isso constitua um testemunho contra elas. Em verdade vos digo, no dia do juízo, menos rigor haverá para com a terra de Sodoma e de Gomorra do que para com essa cidade. Essas palavras, segundo o pensamento de Jesus, eram ditas para aquela época e para os tempos vindouros. Dirigiam-se não só aos discípulos de então, como também aos que viriam a ser discípulos da Era Nova, aqueles a quem o Senhor envia a luz e que recusam aceitá-la, mais culpados são do que os que, imersos nas trevas, nenhum socorro direto recebem para sair delas. Não vos conserveis perto dos primeiros, não percais vosso tempo a pregar aos que não querem ouvir. Consagrai-o antes aos que se acham dispostos a enveredar pelo novo caminho. Vosso tempo é precioso, e depois trabalhar sempre na vinha do Senhor. Ela se abre em aléias diante de vós e borda o caminho, mas nem todas as cepas são boas. Quando houverdes tentado melhorar as que vos pareçam estéreis, se virdes que, malgrado aos vossos esforços, não dão fruto algum, deixai-as, seu tempo ainda não chegou, e passai a outras, em que, com afetuosos e inteligentes cuidados, podereis observar o desenvolvimento dos sucos que dão força à vida. Não percais o vosso tempo, trabalhai sempre com ardor, mas trabalhai caminhando para a frente, pois tendes que percorrer estrada longa para chegardes ao fim. Sim, no dia do juízo houve e haverá menos rigor para com as terras de Sodoma e de Gomorra, quer dizer, para com os espíritos culpados, que, imersos nas trevas, não tiveram socorro algum direto a fim de sair delas, do que para com essa cidade, isto é, do que para com os espíritos rebeldes e culpados, que recusaram receber a luz que o Mestre ainda hoje lhes envia por intermédio de seus novos discípulos, os apóstolos da nova revelação. Sim, quem rejeitou todos os socorros para se tornar melhor é um espírito obstinado no mal. Longa será por isso a duração nas suas provas e expiações. Eternidades de sofrimentos correspondendo a eternidades de faltas. Quer isto dizer que os sofrimentos ou as torturas morais apropriados e proporcionados às faltas, ao grau de culpabilidade, suportados na erraticidade após a morte, ao fim de cada existência sucessiva e a reencarnação nos mundos inferiores de expiação, se reproduzirão para o espírito culpado, até que, por meio de provações bem sofridas, deixe ele de se manter rebelde à lei de reparação e de progresso, segundo a qual se purificará, para tomar lugar entre os bons espíritos, o que ocorrerá quando, por se haver tornado incapaz de praticar o mal, só ou seja, de praticar o bem. Empregamos a palavra eternidade tendo em vista a vossa locução, penas eternas. Dizemos eternidades. Não percebeis que é figurado o sentido desse termo? A única eternidade existente que se possa citar é Deus. Graças a Deus.